Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã já chegando aqui na sua rádio, na sua televisão, também no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a redação do Enem aborda envelhecimento na sociedade brasileira.
O governo federal libera 278 milhões de reais para transformar aquela travessia da cidade de Imperatriz.
E a Assembleia Legislativa aprova o projeto de lei para destacar produtos maranhenses em supermercados.
Presidente Lula defende nova ordem mundial pacífica e mais protagonismo da América Latina.
Também vamos trazer informações da COP30. Aí começa hoje em Belém com transição energética entre os temas a serem debatidos.
Pois é, por se falar em temas, temos diversos outros temas que nós iremos abordar juntos a partir de agora, porque está só começando.
O Central Manhã desta segunda-feira, hoje já são 10 do mês de novembro do ano de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã e nós não fazemos esse programa sozinho. Fazemos juntamente com vocês que acompanham de diversas regiões do Maranhão, por esse nosso Brasil afora, e que também nos ajudam trazendo as informações em tempo real, trazendo também a sua participação em tempo real. Recebendo aqui o Mário Júnior, vamos ter mais novidades, porque o turismo tem só crescido no nosso estado do Maranhão, graças a Deus. É uma economia limpa que nós temos do turismo, muita gente visitando, e geralmente quem sai para passear leva um dinheirinho no bolso, né? Então que tragam esse dinheirinho para a gente. Nós vamos aqui, obrigado por prestigiar aqui, acompanhando ao vivo o nosso programa Central Manhã. E você que está acompanhando ao vivo, tem um telefone que fica aqui do lado, ó, na nossa tela, que é o 860630. Ah, não, esse é o 8187-9376, para não confundir o pessoal. 8187-9376, para você que não está acompanhando na tela, está acompanhando através do rádio, para acompanhar conosco o nosso programa, mandando também a sua mensagem através do WhatsApp. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando você que sente o coração acelerado, tem dores no corpo, câimbras, fadigas, cansaço, anda com aquela preguiça, não perca tempo, recorra logo ao Alag, que é uma suplementação natural à base de magnésio de malato, e com apenas uma dose diária você vai ter o seu coração mais saudável, previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. O Alag melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Você pode comprar diretamente ligando para a Alifarma. Alifarma, o telefone dela é o 8606-3142, 8606-3142. Você vai dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã para ganhar aqueles 20% de desconto na hora. Ou você compra diretamente pelo portal. Aí você abre o portal Alifarma com Y, Ali com Y, alifarmasuplementos.com.br. Você escolhe o produto e já faz a sua compra direto, e eles vão mandar entregar na sua casa. Você vai lá, vai colocar o endereço tudinho direitinho para eles mandarem direto para a sua casa. Alifarma, Alag é um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Não esqueça, de visitar mundodamídia.com. Mundodamídia.com é a facilidade para que você possa anunciar num dos veículos de comunicação de maior credibilidade do país, que é o rádio. E nós estaremos, talvez até o final dessa semana, estaremos disponibilizando para vocês pelo menos umas 5 mil emissoras de rádio de todo o Brasil. Agora você vai, eu quero ouvir uma rádio de dentro da Amazônia, eu quero de Xambioá. Você já ouviu falar em Xambioá, no estado do Pará?
Não.
Você já viu, rapaz, tem cada nome naquela região. Aí você vai lá, eu quero no novo repartimento. Vou lá e pesquiso, quero ouvir a rádio de lá. Você vai encontrar as rádios que estão funcionando, você vai ouvir. Eu quero ouvir a minha rádio, para saber se a minha rádio já está também nesse mundo da mídia. Porque às vezes você nem olhou ainda e a sua rádio já está tocando no mundo da mídia. Mas como que acontece isso? Aí, só estudando bastante para poder passar no Enem, depois disso aí você vai encontrar como que a gente descobriu hoje. É tecnologia 4.0. Enquanto estão aí discutindo o lançamento da TV 3.0, a Central de Notícias Brasil, juntamente com o pessoal do mundo da mídia, já está lançando a rádio 4.0, com tecnologia 4.0, para você fazer as suas compras onde você quiser, de forma automática. Um minuto para fazer uma compra, para anunciar no rádio, é o tempo que você vai gastar para poder anunciar em qualquer emissora de rádio do país. Isso sim, tecnologia 4.0, você vai encontrar no mundodamídia.com. Jovem Pereira, tema da redação do Enem 2025, qual foi a abordagem? Nós vamos chamar o repórter
Carlos Roger trazer as informações.
Carlos Roger, que tem essas informações.
Ele fez o Enem, então ele sabe.
Pois é. E saber também como é que foi a movimentação, né, Carlos Roger? Carlos Roger, aí a primeira prova do Enem da Central de Notícias é ligar o microfone para a gente ouvir o que... A primeira prova, olha, a redação do Exame Nacional do Ensino Médio desse ano teve como tema perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. É um tema bastante abrangente e é uma das primeiras preocupações da dona Gisele, né, que se preparou o ano inteiro para participar do Enem. Diz assim, isso não, é um tema muito fácil. Então, se é muito fácil, muita gente pode ter desenvolvido uma redação a respeito desse tema, e aí fica mais difícil você entrar numa seleção ali mais apertada. Porém, é um tema que é de uma abrangência muito grande, porque aí você pode abordar tanto a melhor qualidade de vida que os idosos passam a ter, com a longevidade, com a utilização de hoje de medicamentos mais naturais, de uma alimentação melhor, de atividades físicas. A maioria dos idosos estão descobrindo isso, a longevidade através das atividades físicas.
Às vezes por bem ou por mal.
De costumes, mudanças de hábitos para poder ter uma velhice um pouco mais saudável, mas também tem um lado previdenciário também, de como que a sociedade brasileira se prepara para a inserção dos nossos, porque como nós temos mais longevidade, Jovem Pereira, aí nós temos também aquela necessidade. Antes, o cidadão, quando chegava aos 60 anos de idade, já estava ali cansado, já estava querendo mesmo, era uma aposentadoria para descansar, para ficar em casa. Hoje, 60 anos de idade, olha aqui, ó, né? Jovem pulando, saltitando, jogando beach tennis, fazendo cambalhota, tirando cambalhota, sem a menor necessidade, a maior vontade de ir encostar, né?
Presidente Lula e o presidente Donald Trump até 80.
Os dois presidentes com 80 anos de idade não estão aí querendo pendurar chuteira. São diversos aspectos.
Eu lembro, no interior do estado, às vezes a pessoa chegava a 60, 65 anos de idade, sabe o que faziam? Logo, Mandava logo fazer o caixão e ficava logo pendurado. E eu acho até que é uma receita para longevidade. Porque os caras mandavam fazer os caixão e levavam mais 30 anos lá o caixão pendurado.
Mas, Carlos Roger, bom dia, Carlos Roger. Quais as informações que você conseguiu apurar? Ainda estamos sem lhe ouvir. Não sei o que está acontecendo, mas ainda estamos sem lhe ouvir.
É só um detalhe, né? Enquanto o Carlos Roger se prepara aí com esse tema...
Me traga mais dados. Tema,
pois é, vamos trazer logo informações, vamos chamar a Caroline Lopes, que ela vai falar de outra coisa importante.
Não, vamos explorar só mais um pouquinho esse tema, porque ele é muito, muito interessante. É que o Maranhão tem 211.383 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. Você está acompanhando aí agora?
Sim, estou sim.
É, 211.383. Quantas vagas nós temos na universidade para esse tanto de gente, Álvaro Pereira?
Pois é, Humberto, aí está o detalhe, viu? Como você disse, aí são 210.383 inscritos. No Exame Nacional do Ensino Médio aconteceu a primeira etapa ontem, agora da temporada 2025. Então, as provas aconteceram nesse domingo e a segunda prova será aplicada no outro domingo. São dois domingos, um na sequência do outro. É, no próximo domingo, Humberto, será a vez, aí, portanto, aí da prova de Matemática e Ciência da Natureza. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior, através aí do Enem, que vale vaga tanto para as universidades públicas como também para as universidades privadas. E permite aí o candidato pleitear vagas aí, como eu disse, nas universidades de todo o país. Lembrando que você pode morar aqui na capital maranhense, pode morar e concorrer, concorrer em qualquer outras regiões do país. Mais de 4 milhões e 800 mil tiveram suas inscrições confirmadas para a edição, segundo o que disse aí o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Enésio Teixeira, que é o INEP, responsável pelo...
Anísio
Teixeira, exatamente. Responsável pelo...
Olha, ia te dar nota 8, não é? Bom dia, Carlos Roger.
Agora sim!
Você tem que entrar, porque senão a gente termina o tema, não é?
E agora?
Agora sim, certo? Valendo. Bom dia.
Tá certo. Depois do terceiro equipamento, viu? Hoje foi necessário o terceiro equipamento. É sinal que a equipe de reportagem tem equipamento. Olha, Humberto Fernandes, Jalber Pereira e todos que estão acompanhando a gente, já que o Jalber falou da quantidade de brasileiros que se inscreveram, tiveram suas inscrições confirmadas para o Enem, chegou perto de 5 milhões no Brasil, no estado do Maranhão foram 211 mil inscritos. E como vocês falaram lá no começo sobre o tema da redação, que foi a perspectiva acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, a gente vai associar a perspectiva do envelhecimento da sociedade brasileira com os participantes do Enem, tá bom? Vamos fazer isso. Esse ano tivemos 15.192 participantes com mais de 60 anos de idade. Isso quer dizer o quê? Que de 2022 para cá, o número de pessoas na melhor idade, como você preferir, cresceu em 191% na participação no Enem. Quer dizer que os nossos idosos estão
estudando. A galera está começando a vida aí aos 60 anos de idade.
E concorrendo com a juventude, né?
Isso.
Porque além de concorrer, de modo geral, viu,
Carlos?
A UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, tem curso específico para pessoas da melhor idade.
É verdade. E ainda tem outros, por exemplo, no ensino médio, agora não, né? Há muito tempo já tem um programa de incentivo a tirar essas pessoas do analfabetismo, né? Que é as aulas que acontecem no período da noite, né? Em escolas da rede pública estadual de ensino e tudo mais. Olha, é o EJA, exatamente. O EJA. Olha, o estado com o maior número de participantes da terceira idade foi o Rio de Janeiro. 3.087. São Paulo, seguido aí com 2.363. E Minas Gerais, com 1.997 inscritos com mais de 60 anos de idade. Então, esse foi um tema interessante, muito discutido, muito debatido pela imprensa em todo o Brasil. Os ônibus foram liberados, hein? Os ônibus liberados na região da Grande Ilha de São Luís e também na cidade de Imperatriz. Até agora, a Polícia Federal não registrou nenhum boletim falando sobre possibilidade de fraudes ou coisa parecida. Nós tivemos alguns acidentes de trânsito que foram registrados no dia de ontem, durante todo o dia de ontem. Esse domingo foi o primeiro domingo de realização das provas. Lembrando que no próximo domingo vai ter, a prova de matemática e também de ciências naturais, né? No próximo final de semana, no próximo domingo. Essa foi apenas a primeira etapa. Aqui no estado do Maranhão, claro, a grande maioria dos inscritos está principalmente na Grande Ilha e principalmente na capital do estado do Maranhão. Então, são números importantes quando se fala em 211 mil inscritos. Cada ano que passa, o estado do Maranhão aparece com um número maior de inscritos para participar da prova do Enem. É importante lembrar que o Enem é a prova que dá acesso às universidades, onde o estudante pode ter acesso às universidades, inclusive com a escolha do seu curso de preferência. Tem muita gente aí que almeja chegar em um curso mais disputado, e aí quando se fala disso, às vezes faz mais de uma vez a prova do Enem. O importante é que essas pessoas lutam aí para conseguir um lugar no mercado de trabalho, e uma das etapas é o ensino superior, que é apenas mais uma etapa, não esqueça disso. Olha, nesse momento, para atualizar aqui as nossas informações, saindo aqui do Enem, para finalizar a nossa participação nessa segunda-feira, hoje começou agora há pouco, para quem reside na capital principalmente, hoje, agora há pouco, começou uma manifestação ali na Avenida dos Africanos. Você vê aí, ó, pneus sendo queimados e moradores, manifestantes, fazendo uma manifestação, e tudo isso por conta da questão do esgoto, pedindo aí saneamento básico. Aonde é isso, Carlos Roger? É na altura ali do bairro da Areinha. Esse manifesto começou agora há pouquinho. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Até o presente momento, essa manifestação é pacífica, não houve ainda problemas maiores. A Polícia Militar está no local tentando negociar a desobstrução da avenida, já que a Avenida dos Africanos é uma das avenidas de maior movimentação da capital. E agora, nesse período, nesse horário que nós estamos aí próximo das 7h20, né, da manhã de hoje. Então, nesse momento, o trânsito tende a intensificar ali na Avenida dos Africanos. É bom que a polícia, os órgãos públicos e a população possam entrar num acordo ali para que essa avenida seja desobstruída. Para quem está se deslocando para os seus afazeres logo no início da manhã desta semana, tome cuidado e não use a Avenida dos Africanos nesse momento como via de acesso. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, com as últimas informações. Só para encerrar esse assunto sobre o Enem, eu acho que, como nós temos aí, citamos aqui o estado do Maranhão com mais de 211 mil inscritos, não é, para algumas vagas, não tem o levantamento aqui de quantas vagas são oferecidas nas universidades, nas faculdades, no ensino superior aqui, mas talvez nós não temos os 11, né? Quer dizer, mais de 200 mil pessoas vão ficar de fora das universidades. Então, o que eu observo no Enem com minha... tanto leigo que eu sou no assunto, né? Minha modéstia, minhas limitações em relação ao Enem, é que as provas do Enem, elas parecem ser elaboradas justamente para que eles mesmos escolham quais são as alternativas corretas. Eu já estive observando algumas questões do Enem, por exemplo, você coloca um textão lá para você interpretar, né? Só que eles te dão 5 alternativas muito semelhantes uma da outra, né? Que qualquer uma que dissesse, não, essa daqui, quem elaborou, quem escreveu, qualquer um que dissesse, não, o que está correto não foi essa que você respondeu, o que está correto é outro. É uma questão mera interpretativa que pode surgir do próprio autor do texto, Né? Então, são algumas coisas assim que para fazer uma, como diz assim, uma que ele chama? Uma peneira, né? Uma verdadeira peneira, porque não tem vaga para todo mundo, não tem ali não tem como você colocar todas as pessoas que estão saindo do ensino médio no ensino superior. E é uma deficiência da sociedade brasileira, os nossos dirigentes, os nossos políticos ainda não tiveram a competência, a iniciativa privada também ainda não chegou a um patamar, tanto é que nós temos universidades cobrando R$12 mil por uma mensalidade. Quer dizer, há uma exploração do ensino superior no nosso país que precisa que se abra uma concorrência maior para poder oferecer mais vagas para preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Essa é que é a grande realidade. O que nós precisamos é oferecer mais vagas, ter mais vagas para esse pessoal que se prepara uma vida inteira para entrar na universidade. Quando chega lá, não tem vaga. Ué, eu me preparei para quê? Se não tem vaga, se de 211 mil tem apenas para 11 mil. 200 mil vão ficar de fora da universidade, porque não tem vaga, não tem vaga no ensino superior. E, infelizmente, essa é a grande realidade. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente vai seguir aqui com outros temas.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a vocês que retransmitem o programa aqui na sua emissora, para que as pessoas aí da sua cidade, da sua região, possam acompanhar o nosso programa. Nós pedimos também a você que está acompanhando aí no interior do estado, lá na sua, no seu povoado mais distante, através da sua emissora de rádio, que também possam participar. Tem um telefone, anote o telefone para vocês: 8187-9376 é o WhatsApp. Aí você coloca, se você está naquelas áreas mais distantes, aí você coloca o 98 antes e o 9. É 8187-9376. Vamos começar com um assunto meio polêmico, só trazendo aqui a participação. A Maria Lopes está sempre atenta, acompanhando todos os dias o nosso programa, desejando uma boa semana para todos, de muitas bênçãos. Zé Roche, Conrad Adenauer. Adenauer a pronúncia. Escreve e traduz aí para o português para eu poder pronunciar melhor aqui esse. Aos 80 anos de idade, com 80 anos de idade, construiu a Alemanha após ser destruída pela Segunda Guerra Mundial. Então, desde muito tempo já tinha pessoas que cuidavam e tinha longevidade. Isso revela aqui na participação do Zé Rocha. Carlos Fernando. Carlos Fernando, bom dia, Fernando, tudo bem com você? É uma semana abençoada para todos nós. Peço apoio do programa para cobrar ao prefeito redutor de velocidade na Avenida das Acerolas e um semáforo no cruzamento do Jardim América com as Acerolas, sentido Mateus. Obrigado pela atenção. Muito bem, tá precisando mesmo ali. Já aconteceram diversos acidentes, as pessoas estão tendo já dificuldades, porque o volume de veículos é muito grande nesse cruzamento ali. Fica ao lado, pelo que eu entendi, ao lado dali da Assembleia de Deus. Isso. Quando desce da Avenida das Acerolas, tem um pessoal que está vindo. Ou outra alternativa, né, para não haver aquele cruzamento ali. Eu acho que já teria que ter ali um retorno de quadra, alguma outra alternativa sendo estudada, porque o volume é muito grande. Claro que boa parte desse trânsito, ele também vai ser distribuído, redistribuído, com a construção da Avenida Metropolitana, que está chegando ali no retorno da Universidade Estadual do Maranhão. Vê o pessoal lá com aquela vibração, né, com a chegada da Avenida Metropolitana, porque ela vai oferecer para quem vem para essa região da Cidade Olímpica, Cidade Operária, Jardim América, Jardim Tropical, essa região toda, vão ter ali diversas outras alternativas, vias alternativas, para poder diminuir o trânsito que vem todo pela, por essa avenida Lourenço Vieira da Silva para poder entrar na Cidade Operária. Quem segue para a Cidade Olímpica, Jardim América e toda essa, essa região com mais de 300 mil habitantes tem que passar por, essas duas vias, que é a via do Jardim América e a avenida principal da Cidade Operária. Então esse volume deve ser redistribuído também com a Avenida Metropolitana.
Já que você está falando de prefeitura, a gente quer aproveitar a oportunidade para chamar a atenção da Prefeitura de São Luís através da SMTT, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Eu não sei o que acontece, porque tem muitas pessoas fazendo vistas escuras. Uhum. Se você for passar no horário de pico em frente a algumas escolas particulares na região da Cidade Operária, você vai ter dificuldade. Um dia desses, para eu chegar aqui na Central de Notícias, encontrei uma dificuldade muito grande ao passar em frente a uma escola pública ou a escola particular, que fica ali do lado Viva. Eu não vou falar o nome da escola para poder não fazer publicidade. Mas lá tem gente parando. O Código de Trânsito Brasileiro diz que não se pode parar em fila dupla. Lá é fila dupla, fila tripla, fila quadrupla, enfim, tudo quanto é tipo de fila que você possa imaginar. Aí o que acontece? Os caras param o carro, o outro vem e para do lado, o outro vai vindo parando do lado, o ônibus vem e não passa. Ou seja, cadê a SMTT? Lá na 101, tem uma escola particular também que fica bem próxima à praça de lá, tem um guarda de trânsito que a escola é num quarteirão e o guarda de trânsito mora no outro. Você acha que ele não sabe do problema? Humberto, passa lá no horário de pico, é uma dificuldade muito grande. 7 horas da manhã, 12 horas, aí a pergunta é, será que a prefeitura não sabe disso? Entendeu? O cara que vai construir uma escola, vai construir um patrimônio como esse, um estabelecimento, é igual quem compra um carro. Você planeja comprar um carro, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? É tirar a carteira de habilitação. Segunda, é você adaptar a sua casa para você guardar o seu veículo. Eu te digo francamente, às vezes eu tenho saudade daquele período que eles andavam incendiando o carro na rua. É porque se o cara tem... Ó, eu conheço casas que as pessoas têm três carros naquele imóvel e não tem uma garagem sequer. Ou seja, aí sai colocando o veículo na porta dos outros. Eu sou obrigado a abrigar na porta da minha casa o veículo dos outros, e na hora que eu quiser sair de casa eu não posso, porque o veículo está bloqueando. Enfim.
Quer lembrar que a rua não é estacionamento.
Pois é, não é estacionamento. Você pode botar por um curto período. Agora você abandonar o seu carro lá e sair, pelo amor de Deus. Então tem que ter uma fiscalização efetiva. Para falar a verdade, a gente nem sabe mais se existe a SMTT. Quando você passa do local que você vê um carro da SMTT, eles estão no celular ou então estão conversando e o trânsito está dando nó. Enfim, tem que colocar a fiscalização efetiva, tem que saber... Prefeito, vamos fiscalizar os nossos agentes, porque geralmente estão só recebendo dinheiro.
Vamos trazer agora um outro tema que também pode gerar uma certa polêmica, que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, um projeto de lei do deputado Catulé Júnior. O que que determina esse projeto, que os supermercados e atacadistas que de alguma forma sejam beneficiados com incentivos fiscais estaduais reservem espaço de destaque nas suas prateleiras para a comercialização de produtos produzidos aqui no estado do Maranhão. Segundo essa proposta, que segue agora para a sanção do governador Carlos Brandão, os estabelecimentos terão de disponibilizar áreas exclusivas e sinalizadas em local de fácil acesso, de fácil visualização, para abrigar produtos que possuam selo produzido no Maranhão. Selo produzido no Maranhão, emitido pela Secretaria de Estado da Indústria e Comércio. O projeto prevê também sanções para o descumprimento da medida, que vão desde advertência, em caso da primeira infração, até multa e suspensão dos incentivos fiscais para estabelecimentos reincidentes. Que dá para entender, Jalber Pereira, tudo aquilo que for produzido no Maranhão passa por uma certificação, por um selo da Secretaria de Indústria e Comércio, e esses produtos passam a ganhar local de destaque nos estabelecimentos comerciais. O que você acha do projeto? Primeiro quero a sua opinião.
Eu acho excelente, Gilberto. Se os estabelecimentos eles recebem incentivo do governo, entendeu? O dinheiro que é produzido do governo? Ou são transferências do governo federal para os estados, então são os impostos. Então é o que você paga, o que eu pago. Então, uma vez que é produzido esses incentivos através do bolso do consumidor, então esses produtos têm que ganhar destaque. Está excelentíssimo aí o projeto do Catulé Júnior. Merece nossos aplausos.
Merece nossos aplausos. Sim. Mas vamos colocar aqui outro destaque. O comércio, nós já falamos de livre comércio.
Sim.
Quer dizer, a concorrência deve ser livre. Não é? Se nós começarmos a, por exemplo, certificar os nossos produtos, colocar em local de destaque, deixa de ser destaque aquele que produz de melhor qualidade e de melhor preço. Eu acho que nós devemos, em primeiro lugar, buscar aumentar a nossa produção, produzir com mais qualidade para termos mais competitividade e os nossos produtos sejam mais acessíveis para a população, porque quem vai comprar são os próprios contribuintes, aqueles que estão pagando os impostos e aqueles que estão pagando os incentivos fiscais. Por que que vai custar mais barato eu comprar de outro estado do que aquilo que é produzido do lado do meu supermercado? Então, nós precisamos também estabelecer regras de livre concorrência para que nós possamos aumentar a nossa produção, oferecer produtos com melhor qualidade e a preços mais acessíveis. Automaticamente, com isso, a gente ganha espaço de destaque dentro de qualquer estabelecimento comercial. O que nós não podemos permitir, que eu acho que nós maranhenses devemos aumentar a nossa autoestima no caso da produção, é não permitir que o cidadão, por exemplo, que o tomate que nós consumimos aqui seja produzido na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Pernambuco, no Ceará, no Piauí, né? Se nós não temos o tomate, será que nós não aprendemos, né, ao longo desses anos todos, não aprendemos a plantar tomate com tanta terra, com tanto espaço que nós temos? Então, cebola, pimentão e outras frutas que muitas vezes para você trazer de outros estados, aí você tem o custo da conservação desses alimentos, tem que vir naqueles caminhões frigoríficos para não deixar o produto se estragar durante 3 dias de viagem, 2, 3 dias de viagem para poder chegar até aqui. E esses produtos, com toda a despesa de transporte, de refrigeração, de tudo, muitas vezes chegam aqui mais barato do que o que nós produzimos. Então, eu acho que nós vemos aí, agora sim, vai ser realizada uma feira, inclusive feira do Nordeste, com a participação de todas as capitais do Nordeste, para incentivar a produção aqui no estado do Maranhão. Eu acho que o caminho é esse, e não só estabelecer leis, assinar leis, obrigando quando nós não produzimos nem aquilo que temos capacidade de consumir.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão destacou as ações do governo do estado voltadas ao fortalecimento da municipalidade e a infraestrutura na Baixada Maranhense e no litoral ocidental. Foram realizadas obras de pavimentação, requalificação urbana e melhoria de acessos a áreas turísticas nos municípios de Apicum-Açu, Cedral e Central do Maranhão. A iniciativa também incluiu a entrega de 800 cartões do programa Maranhão Livre da Fome, promovendo desenvolvimento regional e apoio à população em situação de vulnerabilidade. O governo do Maranhão encaminhou à Assembleia o projeto que cria o auxílio financeiro aos órfãos do feminicídio. A proposta garante o pagamento de meio salário mínimo por criança ou adolescente até os 18 anos, assegurando alimentação, moradia e educação. A medida reforça a proteção social e oferece apoio e segurança às famílias afetadas por essa violência. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Bem, informação sobre a feira, James? Vamos ver aqui, vamos rodar sobre a feira.
São Luís vai se transformar na capital da agricultura familiar. Te prepara para comprar daquela farinha d'água da boa, pequeno.
Cheira da manteiga da Red.
Pessoal, estou aqui na Lagoa da Jance, entre a Arena de Bitsoque e a Concha Acústica. Aqui nesse local, vamos construir a terceira feira da agricultura familiar do Maranhão e a quarta do Nordeste, que será do dia 26 ao dia 29 de novembro. Vamos receber delegações dos 9 estados do Nordeste. Vai ter de tudo um pouco. Produtos direto do campo, espaço da gastronomia, serviços, artesanato, tecnologia, cultura, o terceiro concurso da farinha d'água do Maranhão e o segundo festival gastronômico do Babaçu. Iniciativa do nosso governo com apoio de diversos parceiros, inclusive do governo federal. Venha valorizar quem produz e quem move a economia do nosso estado. Confere aí a nossa programação de shows.
É na areia, a caipirinha, a voz de coco, a cervejinha,
o confessar. Novembro, Feira da Agricultura Familiar, vamos todo mundo aprender, criar a cultura de produzir. E isso nós podemos começar a produzir a partir do nosso próprio quintal.
Agora pegando o gancho que você falou agora há pouco, Beto, vamos ver se essas feiras... Se essa feira que vai acontecer dê oportunidades exatamente para as pessoas consumirem. Porque tem coisa que você chega na feira que custa R$20, que se você for no supermercado custa 5. Vou dar um exemplo aqui. Você vai numa feira dessa, você vai encontrar 1 quilo de farinha de puba, que na minha região não é farinha de puba, na minha região é farinha d'água mesmo. Entendeu? Ela custa 10, 12, 15 reais. Isso. Você vai no supermercado e você encontra de 5. Ou seja, você vai deixar de comprar de 5, você comprar de 10, 12, só para incentivar o produtor rural, a não ser que você tenha dinheiro sobrando na conta, que não é meu caso.
Aí você vai ter que concordar comigo, que a questão é o livre comércio. Como é que nós queremos vender uma farinha, da mesma farinha que nós compramos de 5 reais, muitas vezes importada, não é? De 5 reais, se nós estamos querendo vender a nossa farinha que nós produzimos aqui por 25?
Pois é, eu sei até o que, que acontece. Por que quem vende a R$5 produz em grande escala? Entendeu? Certamente tem incentivos de outros segmentos e produz em grande escala. Aquela que vem do produtor rural, aquela que é feita de forma artesanal, que o cara demora mais tempo para fazer. Então o que a gente fala, o que a gente pede é que tenha realmente esses incentivos. O governo tem feito a sua parte, entendeu? Mas uma parte pequena, precisa muito mais. E a gente acredita, Humberto, que tem que ser uma ação envolvendo não só o governo, tem que ser envolvido o governo, prefeituras, iniciativa privada e toda a sociedade, principalmente as sociedades de classes. Associação de moradores, associação de mães, enfim, todo mundo tem que ser unido para que essa produção seja em grande escala. Se for produzida em grande escala, aí sim terá condições de concorrer de forma igualitária com os produtos que vêm de fora.
Por isso que o assunto é polêmico. Vamos então, eu quero saber a sua opinião, você que está acompanhando o nosso programa também, tem o telefone, fica na tela aí para vocês acompanharem e também dar a sua opinião. E tem investimentos em programa de fomento rural. A Caroline Lopes tem os detalhes.
Em ritmo de festa, com banda marcial, a comunidade de São José de Ribamar recebeu o secretário de Agricultura Familiar do Estado, Bira do Pindaré, para o anúncio de investimentos do programa Fomento Rural. O evento aconteceu no auditório do Colégio Educa Mais São José de Ribamar.
Esse programa, Fomento Rural, é fruto da parceria entre a gestão do presidente Lula e a gestão do governador Carlos Brandão. Proporciona um investimento de R$4.600 por família, investindo diretamente na produção da agricultura familiar, garantindo o alimento saudável, a segurança alimentar, a geração de trabalho e de renda. Ao todo, nós temos uma meta de 9 mil famílias em todo o estado do Maranhão.
O programa Fomento Rural combina acompanhamento social e produtivo, além da transferência direta de recursos financeiros não reembolsáveis, no valor de R$ 4.600 por família, destinados ao desenvolvimento de projetos produtivos e não produtivos. A SAF já concluiu 640 fomentos, beneficiando 13 municípios e totalizando quase 3 milhões investidos diretamente nas mãos dos agricultores. Moradora de São José de Ribamar, Catiânia Marisqueira e Feirante. Beneficiária, ela falou o que mudou na sua vida com o programa Fomento Rural.
Quando eu fui agraciada por esse projeto, né, eu peguei a primeira parte do dinheiro, os 2.600, comprei os materiais, né, do galinheiro, fiz o galinheiro no tempo determinado certo, né, coloquei elas para lá, tem vídeo já, tem vídeo, as meninas têm vídeos. Então, aí comecei a vender também, né, já essa semana agora já comecei a vender, né, minhas galinhas, e melhorou muito a minha vida, sabe?
Olha aí, iniciativa própria. Eu acho que nós criamos muito uma mentalidade de dependência de incentivo, de dependência de governo, de dependência de medidas. Essa cultura, claro, eu não sou contra, mas eu acho que nós precisamos tomar mais iniciativa, aproveitar mais os espaços que nós temos, os nossos recursos naturais, e começar a produzir para o nosso próprio consumo e também para ganhar um dinheirinho. Você vê que as pessoas, quando tomam essa coragem, essa determinação na vida delas, a vida delas são transformadas.
Roberto, eu acho que o maior problema
é importante
hoje
ter, eu acho, claro, a responsabilidade do governo de diminuir um pouco essa distância entre mais ricos e mais pobres, né? Mas é preciso que também aquelas pessoas, todo mundo tenha a consciência de dizer, olha, se eu acordar de manhã e ficar de braços cruzados, as coisas não vão acontecer.
Eu acho que um dos grandes problemas do brasileiro, viu, Humberto, é a capacidade de empreender. Eu até chamo a atenção aqui dos nossos deputados federais, temos 18. Por que não levar um projeto de lei lá para a Câmara Federal, para que nos próximos parâmetros curriculares da educação, quando você elaborados os novos parâmetros curriculares da educação, não colocar como obrigatoriedade, matéria obrigatória, trânsito, que mata muita gente, porque o pedestre também precisa conhecer um pouco de trânsito, entendeu? E por que não colocar a questão do empreendedorismo? Olha, a maioria das pessoas, se tivessem conhecimento para empreender, seria pequenos empresários. Acho que o maior problema do Brasil, do brasileiro, é a cultura empreendedora que não possui. Ou seja, fica muito dependente do emprego. Você faz ensino fundamental, faz ensino médio, aí você faz uma faculdade. Se você for somar, aí dá mais de 20 anos só estudando. Aí depois que você termina o curso, você vai conseguir um emprego, você ganhar R$2.000, R$2.500. Entendeu? Se você tiver a capacidade de empreender, a capacidade administrativa, você começa o negócio com R$10.000 que o banco empresta. Quanto é que o Banco do Nordeste empresta hoje? Até R$22.000, e o governo paga o juro. Ou seja, se você tiver uma capacidade de empreender, uma capacidade administrativa, com R$20.000 que você pega, entendeu? Dá para você tirar R$2.000 ou R$3.000 por mês, entendeu? E vai ganhar do mesmo tanto, ou ganhar mais, do que passa a vida toda estudando. Você que nos acompanha, eu estou falando a verdade ou não? Você passa 20 anos da sua vida estudando para você ganhar um salário de R$2.000, R$3.000. Ou seja, a gente acaba, como é que eu posso falar? Até esqueci aqui a palavra. A gente acaba se bitolando a uma espécie de escravidão.
Lembrando que você pode estudar e trabalhar. Não vamos desestimular as pessoas também.
Mas cada vez
que você vai estudando, você vai adquirindo conhecimentos, você vai melhorando a sua capacidade de produção.
Coloca o negócio e passa a estudar aquilo que você está desenvolvendo.
Exatamente. Entendeu? Se especializar na sua
Exatamente.
Área. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos falar de outros assuntos, e tem a questão dos investimentos aqui no estado do Maranhão, que são muitos, vindo por parte do governo federal. Melhor a gente saber aproveitar também.
Estamos apresentando Central Manhã.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte, nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão.
Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz.
Nosso São João é o primeiro em todo o país.
Saúde e segurança, alunos conectados. Educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. A professora Sebastiana, grande abraço a todos os nossos conterrâneos aí em Sucupira do Norte. Luiz Mar Fernandes, desejando também uma boa semana. A Maria Lopes, na minha opinião, o dinheiro que está sendo gasto na COP30 é, e que não vai trazer resultado nenhum, poderia ter sido utilizado para a construção de várias universidades no Brasil. Olha, tem um tal de um FFF, tem um fundo aí que está chegando a... passou de 5 bilhões de reais, a expectativa, a COP30 começa hoje, né? Lá em Belém do Pará, a expectativa é que possa chegar a 10 bilhões de reais. Então, eu acho que considero um dos resultados mais práticos das discussões, porque essas discussões já vêm acontecendo há muito tempo. Mas é importante que se discuta, porque nós tivemos exemplos, aliás, estamos tendo acontecimentos que não é comum a gente assistir aqui no Brasil. Aquela cidade do Rio Grande do Sul, Rio Bonito, né? Lá do Rio Grande do Sul, simplesmente foi varrida do mapa, né? Uma cidade totalmente destruída em questão de minutos. Isso que o vento no Paraná, né? No Paraná, foi varrida em questão de minutos, 3 minutos só de vento, acabou com a cidade inteira. Então são eventos climáticos cada vez mais rigorosos acontecendo no nosso planeta, e a ciência diz que esses eventos estão acontecendo por ação humana, em consequência das ações humanas. Então nós temos que mudar as nossas ações para poder permanecer mais um tempinho por aqui. Caso contrário, nós vamos ser varridos do planeta.
Eu até entendo
Eu acho que as discussões são importantes
eu
também.
O argumento aqui da Maria Lopes, que inclusive queremos agradecer pelo carinho da audiência, todos os dias está bem cedinho aqui ligado conosco, mas eu também acho importante, Humberto, só que eu acredito que o que tenha tentado explicar a Maria Lopes é que não fique só em discussões.
Isso.
É que aconteça essas discussões, mas que seja colocado um plano efetivo, entendeu? De plano de ação. Porque quando você discute e coloca como ação, aí tudo bem, é bem-vindo. Mas para ficar só no blá blá blá, eu acho que o brasileiro não merece mais isso.
Pois é muita conversa para pouco resultado.
Pouca ação, né? Exatamente.
Tá certo. Bom dia, irmão, o Capelão Celedônio. Eu tenho um carinho enorme, respeito enorme para o Capelão Celedônio, um cidadão que tem uma inteligência. Ele diz: bom dia a todos os ouvintes do Central Manhã. Muito bom esse tema da educação. Os estudantes fazem a sua parte e no final não tem vaga nas universidades. Que Deus abençoe os governantes para fazer a sua parte. Verdade. Olha, um levantamento aqui preliminar, né, feito aqui pelo Mário Júnior, dão conta de que esse ano a Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, vai oferecer cerca de 1.000 vagas, né? Pouco mais de 1.000 vagas sendo oferecidas pela universidade. Aí você junta as outras universidades públicas e as faculdades, será que nós temos 11 mil vagas sendo oferecidas aqui no estado do Maranhão? E os outros 200 mil alunos que se prepararam? Vão fazer o quê? Porque não tem vagas. Quem mais aqui? DJ Flávio Durans. Bom dia a todos. Para que serve aplicar? E olha, veja só, tá tendo algumas críticas aqui. Para lá. Bom dia. A SMTT só serve para aplicar multas, não serve para orientar o trânsito. Em relação à fiscalização da porta das escolas, não existe. Essa bagunça na entrada e saída acontece todos os dias. Flávio Durans, tá indo na tua direção aí da crítica, né? Esse dinheiro entra, mas não se vê empregado nessas ações. É verdade.
Em relação às universidades, Roberto, eu queria até chamar a atenção aqui rapidamente aqui antes do Adilson, porque os prefeitos, porque o Brade, por que você não tenta colocar em prática, quer dizer, não sei nem se você chegou a anunciar, porque os prefeitos também, Roberto, eles podem criar as universidades. Eu lembro que o Zé Raimundo, quando foi candidato a prefeito de São Luís, não lembro o período, mas uma das principais propostas dele em campanha era criar a universidade municipal. Alguns estados já tem, ó, Santa Catarina tem, São Paulo tem, Mato Grosso tem, Minas Gerais tem, Tocantins tem, que são as universidades mantidas pelos prefeitos. Então, por que a partir de agora alguns prefeitos, principalmente essas cidades maiores, não começam também a divulgar esse tema? O problema é que em São Luís o prefeito Brade, prefeito Eduardo Brade, não dá importância nem para a educação fundamental. A minha filha cursa o sexto ano. Este ano, em 2025, ela ainda não teve aula de matemática. Enfim, um prefeito que não dá valor nem na educação básica, como é que vai implantar uma universidade pública? Aí fica difícil, viu?
Eu até trago
o tema para outros prefeitos, que eu sei que o prefeito de São Luís ele não gosta de educação. Eu sei que o filho dele deve estudar em escola particular, ele gosta de asfalto porque ele anda de carro. Se ele não andasse de carro, certamente ele não estaria nem aí para asfalto, porque para educação é totalmente desprezo, é totalmente desprezada por parte do prefeito de São Luís, a verdade é.
Muitos pais de família estão sentindo na pele
Eu não estou falando que alguém me disse, a minha filha não teve aula de matemática este ano. Então eu não vou nem abrir espaço aqui para o prefeito se explicar, porque é uma coisa que eu tenho certeza. A minha filha estuda o sexto ano e ainda não teve aula de matemática. Então o prefeito, que não valoriza nem sequer a educação fundamental, vai fazer a universidade?
Filha da secretária também estava dizendo
não
que...
Não tem professor.
Se você não tem condições, parece que faltaram a metade.
Se você não tem condições de fazer um concurso público, tem muito professor aí, Humberto, que está precisando trabalhar. É só abrir um edital aí de urgência. Ele não arruma a educação porque ele não quer. Certamente os filhos dele, os filhos do prefeito, estudam em escolas particulares, por isso é que ele não está nem aí.
Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson, tudo bem por aí? Como é que vão as tuas...
Bom dia, sim, a você, Roberto. Muitas informações, só queria corroborar com o Jalber, realmente é bom. Essas são as dicas principais para o eleitor analisar quem é o seu representante nas próximas eleições. Analisar pela paixão pela educação, os compromissos de bandeiras, isso tudo faz parte. É por isso que o Central Manhã é um jornal democrático, que permite que você também faça a sua avaliação. Parabéns ao Humberto, que deixa essa oportunidade para os comentários, que você não ouve em outro canal de TV ou de rádio. E aí, com relação ao empreendedorismo, eu já tenho aqui já uma informação nova, viu, Humberto e Jalber? Aqui, a inteligência artificial já abriu campo para três novas profissões. É o engenheiro de software, que ele vai ser aquele desenvolvedor do software. Vai ter também o tradicional, aquele que é o auditor de textos, porque as pessoas estão criando muito texto sem fazer aquela revisão. Já tem essas duas profissões aí e vai aparecer muito mais, porque tudo faz parte da tecnologia que está ocupando espaço no nosso dia a dia. Bom, mas eu quero trazer aqui de Brasília já a primeira informação, a gente falou aí da COP, né? A Brasília está, a capital federal foi transferida para Belém, na COP30, e tem toda essa questão com relação ao meio ambiente, você bem disse, Humberto, que tudo esse problema climático tem a participação 90% em função do próprio homem sendo causador. Então nós temos sim que nos preocupar. Não precisa os governantes colocar tanto dinheiro lá, como disse a Maria Lopes, para que esse dinheiro? Aí eu pergunto, e nós? Se a gente não estivesse fazendo esse tipo de degradação meio de meio ambiente, desmatando aí as nossas florestas para plantar soja e esquecendo que a soja não fica aqui no Brasil, vai para fora, então tem todo esse processo de devastação e aí a questão climática afeta o nosso planeta, principalmente o nosso Brasil. E aí, quem não tem mais floresta na Europa, na Ásia e todo outro Ocidente, está preocupado com a floresta amazônica, que ainda é um dos pontos mais bonitos do Brasil, que pode ser preservado, que está ajudando ainda. E olhe lá como estamos vivendo aqui. Bom, mas aqui em Brasília a gente tem já a discussão para a CPMI do INSS hoje, que vai ouvir mais um grande investigado para a CPMI. É um dos mais procurados dessa investigação, que é por causa deles, é a APAP, que já tem aí o desconto de contabilidade de mais de 700 milhões de reais dos idosos. Então, é uma grande expectativa para essa oitiva de hoje. A outra informação é com relação ao STF. os embargos declaratórios apresentados pela defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro não foram aceitos, já foram vencidos lá na primeira turma e praticamente vai ser apresentado na quarta-feira ou quinta-feira o pedido de prisão, na verdade, definitivo para a transferência da prisão domiciliar que cumpre hoje o Bolsonaro em sua residência. Ele está de tornozeleira, é considerado um presidiário, mas em sua residência totalmente diferente. Mas vai para uma das dependências já visitada pelos STF. E a informação que a gente tem é que possivelmente 6 horas da manhã de sexta-feira a Polícia Federal poderá estar fazendo essa transferência, né, de fato do presidente Jair Bolsonaro. Há uma grande confusão por causa da imprensa falando que é uma questão de honra do STF, é o Xandão querendo fazer, é o Alexandre Moraes querendo fazer um tipo de troco, mas não é, é a lei que está se executando, quem está condenado tem que ser preso. Agora o presidente Messias Jair Bolsonaro poderá ter uma sala especial sim lá dentro da Papuda, e somente depois é que está se cogitando que a defesa vai pedir uma remoção para a prisão domiciliar por causa das questões de saúde, mas isso ainda é uma outra novela, nós vamos acompanhar. Agora, para fechar, Humberto, nós tivemos aqui no final de semana, sexta e sábado, acompanhando na sexta-feira o prefeito Wallace Azevedo de Catu, que fez uma belíssima festa no aniversário da cidade, e a gente também acompanhou ele em alguns ministérios, onde ele deixou aqui um pouco da sua mensagem de mais benefícios chegando para a cidade de Catu, inclusive ele agradecendo aos alunos que estiveram fazendo a prova do Enem ontem e domingo. Vamos ouvir o prefeito Wallace Azevedo.
Central de Notícias, aqui direto de Brasília, acompanhando a agenda do prefeito Wallace Azevedo, o prefeito da cidade de Catu, que tem essa belíssima história para todo o Maranhão. Prefeito, como é que o senhor pode destacar para o povo de Catu mais uma agenda a cumprir aqui na capital federal?
Com certeza, chegamos na quinta-feira resolvendo, discutindo com nossos parlamentares, discutindo com a liderança e com o Ministério, trazendo o que há de melhor para Icatu. Na quinta-feira, agenda lotada, depois o povo de Icatu vai saber o que houve, mas nós estamos trabalhando, sabe para quem, gente? Para você que precisa. Porque esse, nós temos um olhar diferenciado como gestor da nossa querida cidade de Icatu. Segundo o nosso deputado Aloysio Mendes, fechamos compromissos de trazer estradas, trazer investimento de calçamento, praças, para que o povo de Catu possa realmente ter esse direito de ir e vir, que é a estrada, praças para a população poder curtir junto com seus filhos, e muitas coisas virão, pode ter certeza. Nós estamos fazendo várias obras dentro de Catu, são 3 pontes de concreto que nós estamos conseguindo a parceria com o governo, só bem explicado, parceria com o governo do estado. E agora aqui em Brasília, o nosso presidente Lula também teve um compromisso conosco. Sabe o que é? Casa para quem precisa. Esse é o papel nosso. E aguarde que vai ter muitas casas para nós. E para isso que eu estou prefeito da cidade de Catu. E pode ter certeza que nós estamos no caminho certo. Vamos falar agora do Enem, que aconteceu ontem, prefeito, e com certeza a população atendeu o seu chamado. Com certeza, domingo de paz e felicidade. Nossos alunos compareceram ao Enem. Massa total, a prefeitura fez a sua parte de trazer os alunos, tanto da sede como da zona rural, para participar do Enem. E eu tenho certeza que nós seremos vitoriosos, porque eu creio e acredito em Deus e vocês estudaram. E a nossa equipe de professores estão capacitados. E vocês podem acreditar que seremos vitoriosos.
É, Roberto, só para encerrar, né? O Jalbo, prefeito, preocupado com a educação, pelo menos dando transporte, né, para os alunos fazerem a prova do Enem. Vamos torcer para que também o ensino fundamental do município esteja regular e não esteja faltando professor de matemática, como está em São Luís. De Brasília, Adilson Souza, eu volto com vocês.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelas informações ao vivo direto de Brasília. E falando de Brasília, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, né? Ele esteve aqui no estado do Maranhão, cumpriu uma agenda aqui no estado do Maranhão, e na oportunidade ele disse que foi orientado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a se reunir com o governador Carlos Brandão para discutir as prioridades aqui para o estado do Maranhão. E essas prioridades foram discutidas, algumas já estão sendo atendidas, dentre elas a duplicação da BR, duplicação e restauração da BR-135, os trabalhos na BR-316 e na BR-226, a requalificação da MA-014, ali contemplando a Baixada Maranhense, para o população da Baixada e a duplicação da BR-010, que foi autorizada na última sexta-feira com assinatura da ordem de serviço no trecho que passa ali por Imperatriz. R$270 milhões. E essa é uma obra bastante aguardada ali pela região tocantina. Vamos ouvir o que disse o governador Carlos Brandão e o ministro Renan Filho.
Vocês sabem que a nossa relação com o governo federal não é boa, é excelente. Recentemente levamos o presidente Lula à Imperatriz, inauguramos um conjunto com 2.800 casas e está parado desde 2012. E a gente está fazendo lá a parte de creche, escola, posto de saúde, posto policial, que o operador é parceiro. Estamos trazendo aqui o ministro dos transportes, o ministério mais importante do governo do presidente Lula. E ele veio trazer boa notícia.
Agora eu venho hoje para dizer o seguinte, que quando eu sentei com o presidente Lula para perguntar para ele assim, presidente, como é que nós vamos definir os nossos projetos? Aí ele disse assim, Renan, sente com o governador Carlos Brandão e pergunta a ele qual é a prioridade do Maranhão. E aí o Brandão fez algumas. Fez a 135. Todo mundo sabe que é importante para quem vai para São Luís. São Luís é uma ilha. Só tem uma rodovia federal que dá acesso a ela, que é a BR-135. Incluiu aquela obra de white top, de concreto, da Baixada. Que lá não dá para fazer asfalto. Se fizer, estraga. Tem que ser obra em concreto. Estamos tocando na região de Santa Inês. É, incluiu a 316, incluiu a 226, como eu falei, de Baú a Timon, e incluiu a duplicação de Imperatriz a Sailândia.
Pronto, dado o recado, foi o resumo da visita do Renan Filho, ministro Renan Filho, do Transportes, aqui do estado do Maranhão. Vamos embora, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão. Eu sou norte e nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro. O passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado. É mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz.
Nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados. Educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.